Muito boa tarde, senhores deputados, sejam bem-vindos neste dia em que começa a chover agora mesmo. Eu por acaso já estou com frio. Temos duas audiências, uma audiência aos presidentes dos conselhos gerais e uma audição ao grupo de trabalho de avaliação do acesso ao ensino superior. O deputado Álvaro Batista, como tem que sair daqui a pouco, pediu se estariam de acordo em nós pormos o ponto número 7, que vai demorar pouco tempo, penso eu, passá-lo para o início do nosso debate, se alguém tiver alguma coisa contra, se não vou assumir que o faremos dessa maneira. Portanto, começamos com a aprovação da proposta da ordem do dia. Posso assumir que está aprovado? Muito bem. Temos duas atas para aprovar, da reunião de 25 de outubro e de 26 de outubro de 2016. Também posso assumir que está aprovada por todos os grupos. Muito obrigado. Eu tenho várias comunicações para apresentar, mas se calhar passamos de imediato para o ponto número 7, que é a petição número 141/13, apresentada por Gonçalo Faria da Silva e outros, solicitam mais rigor, transparência e objetividade na ciência, que recorra ao uso de modelos animais na investigação, maximizando o bem-estar animal e o retorno do investimento público. Temos um relatório final feito pelo deputado Álvaro Batista, a quem passava desde já a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar todos os senhores deputados presentes. E passando de imediato à apresentação, não querendo deixar de agradecer ao Sr. Presidente e aos grupos parlamentares o favor que fizeram em ter alterado a ordem de trabalhos, passava de imediato à apresentação do relatório. Esta petição, de que foi primeiro subscritor Gonçalo Faria da Silva, foi subscrita por 4.967 peticionários, deu entrada na Assembleia da República a 29 de junho de 2016, tendo baixado à Comissão de Educação e Ciência no dia 7 de julho, através de despacho do Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República. Na reunião ordinária da Comissão realizada a 20 de junho de 2016, a petição foi admitida e nomeado como relator o signatário do presente relatório. A audição dos peticionários realizou-se no dia 18 de outubro de 2016, tendo sido então especificados perante esta Comissão os motivos da sua apresentação e que se traduzem na pretensão de, passo a citar, uma ciência mais rigorosa para a necessidade de uma maior transparência e objetividade na ciência que recorre ao uso de modelos animais, salientando a importância de avaliar objetivamente os custos e benefícios da mesma, bem como garantir o cumprimento dos protocolos aprovados, maximizando o bem-estar animal e o retorno do investimento público neste tipo de investigação. Fim de citação. A petição teve por base, segundo dizem os signatários, a realização no dia 8 de maio de 2015 da 2ª Conferência Internacional de Alternativas à Experimentação Animal e eles, no essencial, solicitam à Assembleia da República que assuma providências no sentido de assegurar a obrigatoriedade da existência de comitês de ética em todos os laboratórios, a obrigatoriedade da existência de filmagens permanentes de todos os animais e da sua disponibilização, a obrigatoriedade da existência de uma escala objetiva e uniforme que permita avaliar o nível expectável de sofrimento dos animais envolvidos, a obrigatoriedade de elaboração de um relatório público das experiências e a criação de uma base de dados nacional de especialistas das diversas áreas de saúde humana, isto de forma sintética. No que se refere à análise da petição, o seu objeto está especificado, o texto é perceptível, encontrando-se identificados os subscritores e estando também presentes os demais requisitos formais estabelecidos no artigo 9º da Lei do Direito de Petição. Foram questionadas inúmeras entidades para que se pronunciassem sobre o conteúdo da petição e foram obtidas as seguintes respostas: Liga Portuguesa dos Direitos dos Animais, Sociedade Portuguesa para a Educação Humanitária, Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado, Bastionário da Ordem dos Médicos Veterinários, Instituto Nacional de Engenharia Biomédica, professora doutora Luísa de Bastos, Sociedade Portuguesa de Ciências em Animais de Laboratório, Sociedade Portuguesa dos Animais, Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Academia das Ciências de Lisboa, Fundação para a Ciência e Tecnologia, Conselho dos Reitores das Universidades Portuguesas e a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Por ter sido considerado particularmente relevante, foi transcrito o essencial no relatório do parecer emitido pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, aprovado na sua 224ª reunião plenária, realizada no dia 25 de outubro de 2016, e de que foram relatores os conselheiros Ana Sofia Carvalho e Jorge Soares, que me permite transcrever, citar algumas partes nesta apresentação. Em primeiro, que a experimentação feita com recurso a modelos animais vem sendo, ao longo dos tempos, de enorme valor para o progresso do conhecimento científico. A investigação com modelos animais é realizada em condições de particular exigência, regulada e supervisionada por entidades competentes. Os biotérios são licenciados com base num conjunto de pressupostos devidamente verificados e as condições de funcionamento são regularmente verificadas. Diz-se ainda que no ano 2008 a Comissão Europeia adotou uma proposta de revisão da Diretiva 86/609/CEE com o objetivo geral de reforçar os níveis de proteção dos animais de experimentação. Esta nova Diretiva 2010/63/EU do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de setembro de 2010 foi objeto do parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Mais tarde, o Decreto-Lei 113/2013, de 7 de agosto, transpõe esta diretiva relativa à proteção dos animais utilizados para fins científicos, tendo fixado a necessidade de obtenção de 3 tipos de autorizações por parte da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, a saber, a autorização de criadores, fornecedores e utilizadores de animais, a autorização de projetos que utilizam animais, a autorização de pessoas que pretendem realizar determinadas funções na experimentação animal. Concluiu assim o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, afirmando essencialmente o seguinte: que a obrigatoriedade da existência de comitês de ética em todos os laboratórios de investigação e instituições de ensino superior que utilizam modelos animais se encontra devidamente legislada, que as filmagens permanentes de todos os animais utilizados em procedimentos científicos não é uma medida eticamente justificada, e que a obrigatoriedade de uma escala objetiva e uniforme que permita avaliar o nível expectável de sofrimento dos animais envolvidos é uma questão de excelência metodológica que certamente pautará todos os investigadores e instituições reguladoras. Conclui, afinal, que a obrigatoriedade da elaboração de um relatório público das experiências em animais decorre do articulado legislativo e a sua transparência já se encontra garantida através de publicação no sítio da internet da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. As conclusões do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida é, afinal, que, tendo em atenção o quadro legal em vigor, a investigação em animais está suficientemente regulamentada e regulada e que não devem ser colocados constrangimentos adicionais a quem realiza investigação nesta área. Defendendo essencialmente os mesmos pontos de vista, foram recebidas pronúncias da Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado, da Associação Portuguesa de Ciências em Animais de Laboratório, da Academia das Ciências de Lisboa e do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Em antítese, a favor da conversão dos itens da petição em lei, manifestaram-se, por seu lado, a Liga Portuguesa dos Direitos do Animal, a Sociedade Portuguesa para a Educação Humanitária e a Sociedade Portuguesa dos Animais. Posições de esclarecimento, de apoio ou crítica, já restritas a aspectos parcelares e concretos da petição, foram, por seu lado, sustentadas pelo Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, o Instituto Nacional de Engenharia Biomédica Professora Doutora Luísa Bastos, pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. O relator reserva nesta sede a sua posição sobre a petição para o plenário e, como conclusões que é proposto sejam assumidas por esta Comissão, são aqui transcritas as seguintes: a de que o objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se identificados os peticionários e estando preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação estabelecidos no artigo 9º da Lei do Direito de Petição, Devido ao número de subscritores ser de 4.967, ela tem de ser apreciada em plenário em conformidade com o disposto na alínea A do número 1 do artigo 24 da Lei do Direito de Petição e publicada no Diário da Assembleia da República. Deve ser remetida cópia da petição e do respectivo relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para eventual apresentação de iniciativa legislativa ou tomada de outras medidas. O presente relatório deverá ser remetido a sua extensão ao Presidente da Assembleia da República nos termos do artigo 8º, nos termos do número 8 do artigo 17º da Lei de Direito da Petição e deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório. E é só, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há alguma questão que necessita de algum esclarecimento. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Batista. Voltamos então agora, já cá estão os presidentes dos Conselhos Gerais dos Institutos Superiores Politécnicos e, portanto, se estiverem de acordo, eu passava desde já a audiência aos presidentes. Pois sejam muito bem-vindos a esta Comissão de Educação e Ciência. Temos connosco os professores Pedro Manuel Gonçalves Lurti, que vem do Politécnico de Leiria, a doutora Manuela de Melo, que vem do Politécnico do Porto, e o Dr. Daniel Proença de Carvalho, que vem do Politécnico de Castelo Branco. Sejam muito bem-vindos a esta comissão. Nós vamos usar uma grelha que se calhar já conhecem.
Foi-nos comunicada.
Muito bem. Tem 10 minutos que podem usar como entenderem para fazer a vossa primeira intervenção. E depois cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para fazer perguntas, pedir esclarecimentos, se for necessário. E depois, no final, vão ter novamente 10 minutos. Não sei se querem usar os 10 minutos todos iniciais para terem mais tempo no fim. Isso é convosco. É totalmente à vossa...
Vamos ver.
Muito bem. Eu, em geral, quando começa a chegar próximo do fim, eu começo a fazer gestos para perceberem que não são obscenos. Não são obscenos. nunca. Muito bem, eu passava desde já então a palavra, se calhar usando aquele microfone, se pudesse passar ao Dr. Pedro Lurti.
Boa tarde, em princípio.
O tempo conta ali.
Ok. Em princípio eu farei, digamos, a despesa de grande parte da intervenção inicial. Enfim, os meus colegas, digamos, corrigir-me-ão de todos os disparates que eu disser. Então, ora bem, em primeiro lugar, digamos, gostava de cumprimentar todos os senhores deputados, em particular o senhor Presidente, e agradecer, enfim, o nos receberem, tanto aqui, por um lado, digamos, tanto tão rapidamente, digamos, tanto, confesso que não estava à espera, digamos, tanto de ser recebido tão rapidamente na Comissão de Educação e Ciência. Mas, dito isto, gostava em primeiro lugar, digamos, tentar explicar, digamos, tanto aquilo, tentar, enfim, tanto, espero que, digamos, seja perceptível, a razão, digamos, tanto desta iniciativa dos presentes Conselhos Gerais, tanto dos Institutos Politécnicos. É preciso perceber, digamos, que os presentes Conselhos Gerais não representam os Institutos Politécnicos. Os Institutos Politécnicos são, e isso é claro no RGES, tanto no regime jurídico das instituições de ensino superior, são os presidentes que representam os institutos. Mas os presentes Conselhos Gerais, digamos, têm, enfim, presidem, digamos, a um órgão que aprova planos estratégicos, planos de atividades, orçamentos, relatórios e contas, etc. Portanto, nessa perspectiva, tem uma intervenção na estratégia, portanto, da instituição. Os Conselhos Gerais têm membros externos, enfim, todos certamente sabem, onde se inclui o Presidente do Conselho Geral, tem que ser forçosamente, digamos, um elemento externo, e que tem como objetivo contribuir para uma visão externa, portanto, e mais distanciada, digamos, tanto das questões que se passam, digamos, em cada um, tanto dos politécnicos. Houve duas questões que, enfim, dos contactos que vamos tendo, enfim, portanto, porque vamos contactando, digamos, uns com os outros, portanto, dos contactos que vamos tendo, duas questões que nos pareceram que eram consensuais, ou pelo menos razoavelmente consensuais, nos diferentes politécnicos. Com um nível de prioridade diferente, nem todos tinham a mesma prioridade para as duas questões, uma delas, digamos, tanto a questão da outorga de doutoramento por parte, digamos, tanto dos institutos politécnicos, e outra questão, a designação, digamos, tanto dos politécnicos, nomeadamente a nível internacional. E, portanto, conhecendo, digamos, tanto que havia, digamos, este consenso, reunimos uma primeira vez, portanto, em setembro, onde os presidentes dos Conselhos Gerais ainda não tinham tido a oportunidade de falar com os respectivos Conselhos Gerais, enfim, havia algumas exceções, enfim, portanto, porque esta questão se tinha posto com maior acuidade em alguns dos politécnicos, e reunimos segunda vez em 18 de outubro, que aprovámos a posição que foi enviada, digamos, à Comissão, portanto, e que presumo que seja do conhecimento, portanto, dos membros da Comissão. Ora bem, a questão, a evolução, digamos, dos institutos politécnicos, eu acho que vale a pena, digamos, dar alguma ideia, digamos, do que tem acontecido nos últimos anos. Os politécnicos, no fundo, têm uma vida útil, digamos, tanto de menos de 40 anos, tanto, embora se possa repor, digamos, pôr o início, digamos, tanto no, na reforma Veiga-Simão, mas, de facto, digamos, tanto efetivamente, têm menos de 40 anos. E se nós olharmos para a qualificação do corpo docente, tanto dos politécnicos, ao longo do tempo, nós verificamos, tanto que em 2001-2002, no princípio, tanto deste século e milénio, era 7,1%, digamos tanto, o número de doutores, digamos tanto, no Politécnico, isto considerando, não considerando tempo inteiro, e que levanta tempo inteiro, digamos tanto, na generalidade, e em 2015-2016 era 41,5%. Isto significa que houve como uma evolução de 7,1% para 41,5% do número de doutores, ou da percentagem de doutores, nas instituições politécnicas. Se nós contarmos ETI, estamos muito próximos dos 50% em 2015-2016, e este ano já estamos acima dos 50%. Ora, se nós compararmos com as universidades em 2002 tinham cerca de 50%, mais ou menos. Foi na altura de passar de 2001 para 2002, os 50%. E reforçou-se muito a investigação. Portanto, não vou ter muito tempo, digamos, para explicar todos os aspectos, digamos, tanto ligados à investigação, portanto, nos diferentes politécnicos, mas o facto de ter, digamos, tanto estes doutores, digamos, tanto, no fundo, ter reforçado a qualificação do corpo docente, no fundo, a ligação, digamos, tanto, também envolvente, foi levando, digamos, a que mais projetos de investigação, que mais investigação fosse feita, digamos, tanto nos politécnicos, alguma em centros, digamos, que hoje são centros, digamos, tanto da FCT, alguma em centros que são centros nacionais com outras instituições, por aí afora. E, portanto, mas houve um reforço significativo da investigação, da formação avançada e da prestação de serviços qualificados por parte dos politécnicos. Hoje, não poder otorgar tanto doutoramento é, efetivamente, uma limitação, tanto ao desenvolvimento, tanto destas instituições. Olhando agora, estou a olhar para o tempo, para ver se não ultrapasso o tempo, para a realidade, digamos, tanto europeia. Nós temos uma realidade europeia, hoje em dia, que tem, enfim, sistemas que são binários e sistemas que são unitários. E entre os sistemas unitários, como, por exemplo, a Espanha, existem universidades politécnicas, que têm características ligeiramente diferentes, mas são todas elas, tanto universidades. No Reino Unido, são só universidades. Há uns colleges, mas enfim, não, não dão graus. Nos sistemas binários, a coisa, digamos, é também diversificada. Digamos, tanto temos, digamos, a Holanda, onde não há a concessão de doutoramento por parte, digamos, dos politécnicos, ou o equivalente aos politécnicos, que na nomenclatura internacional muitas vezes se chama, portanto, Universities of Applied Sciences. E depois temos sistemas binários como a Suécia, onde os university colleges podem atribuir tanto doutoramento, podem ser autorizados. Na Irlanda, onde os próprios Institutes of Technology podem ser autorizados a conceder, digamos, o doutoramento, e que desde 2011, desde que se associem, podem criar Technological Universities, como, por exemplo, a Technological University for Dublin. Portanto, que está, digamos, ainda em processo, digamos, tanto de formação com três Institutes of Technology. E temos o caso da Noruega, onde os University Colleges também podem, digamos, ser autorizados a conceder o doutoramento, e que desde 2005... é dada a possibilidade desses politécnicos transformarem, digamos, tanto em universidades. Aliás, em 2005, eu estive na Noruega, precisamente numa equipa, tanto da OCDE, no exame temático ao ensino terciário, e estava precisamente nessa fase, estive em Stavanger, portanto, na fase em que a Universidade de Stavanger estava a transformar-se. E, curiosamente, enfim, há alguns dias, portanto, no dia 10 de outubro, fui alertado, digamos, pelo Der Spiegel Online, dizendo, digamos tanto, que tinha sido autorizado o primeiro doutoramento numa Fachhochschule, que é na Fachhochschule de Fulda. De Fulda, F-U-L-D-A. Ou seja, o que nós verificamos, digamos, é que ao longo dos últimos anos, e sobretudo, digamos tanto, neste milénio, tem havido uma evolução no sentido dos politécnicos poderem vir a conceder, digamos tanto, o grau tanto de doutor. E, portanto, a nossa convicção é que no sistema português... A possibilidade dos politécnicos poderem vir a otorgar o grau de doutor é inevitável mais cedo ou mais tarde. E, na nossa opinião, devia ser mais cedo e não mais tarde. A questão da internacionalização, digamos que é outro dos temas e que tem a ver com a designação utilizada a nível internacional por parte, digamos tanto, dos politécnicos. Todos os politécnicos têm hoje, efetivamente, digamos tanto, um objetivo de internacionalização, seja de captação, digamos, de estudantes estrangeiros, seja através de parcerias, tanto na formação, tanto na investigação, e esta questão da designação de Instituto Politécnico, ou Polytechnic Institute, como se encontra, digamos, em alguns documentos oficiais portugueses, digamos, tanto em inglês, cria dificuldades no relacionamento internacional, sobretudo em determinados países. Eu tenho exemplos, mas o tempo não dá, digamos, tanto para apresentar, digamos, todos os exemplos. Mas tenho exemplos, nomeadamente tanto na América Latina, onde em alguns países existem tanto institutos tecnológicos e que não são instituições de ensino superior e que não podem dar graus tanto de ensino superior. E muitas vezes a dificuldade, digamos, de um instituto politécnico de qualquer coisa, enfim, um dos nossos, tentar, digamos, tanto junto das instituições, tanto a nível dos países da América Latina, conseguir, digamos, criar parcerias, estabelecer parcerias ou captar alunos, digamos, tanto para formações, digamos, mestrado, por exemplo, torna-se difícil, porque é preciso explicar, é preciso mostrar como é que é o sistema, portanto, português e que é diferente, tanto do sistema, tanto da América Latina. E, portanto, facilitaria muito o relacionamento internacional se, pelo menos nos documentos oficiais em língua inglesa, se usar uma designação, como uma das designações que é usada pela Eurashi, tanto que é a European Association of Institutions of Higher Education, que é, por exemplo, University of Applied Science. Portanto, porque nessa altura, isto é a mesma designação que é usada, por exemplo, pelas Fachhochschule, portanto, alemãs, portanto, a Fachhochschule de Fulda, no próprio site, tem Hochschule Fulda e depois tem University of Applied Sciences. E, portanto, isto seria, digamos, uma questão, digamos tanto, que facilitaria muito a nossa vida, digamos assim, enquanto instituições, enfim, conselhos gerais das instituições, portanto, politécnicas. Dito isto, no dia 18, o que nós acordámos foi que havia duas questões sobre as quais nos entendíamos todos, com prioridades eventualmente diversas, enquadradas de forma eventualmente diferente nos diferentes planos, portanto, estratégicos de cada uma das instituições, mas que eram a possibilidade legal dos politécnicos poderem otorgar o grau de doutor, e ninguém pede, digamos, que seja uma possibilidade administrativa, mas que se sujeita naturalmente, digamos, aos critérios de acreditação que estão hoje definidos para a 3AS, e a adoção da designação de University of Applied Sciences nos documentos oficiais portugueses, portanto, em língua inglesa. Senhor Presidente, sobram-me 5 segundos.
Muito obrigado. Muito obrigado. Pela, Aquela esta introdução muito clara, acho que transmitiu os pontos exatamente e o historial por trás, que agradeço muito ao Dr. Pedro Urti. Eu passava desde já a palavra à senhora deputada do PSD, Nelsa de Sena.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, em nome da bancada do Partido Social Democrata, cumprimento naturalmente o Dr. Pedro Lourdes e a Dra. Manuela de Melo e o Dr. Pereira de Carvalho. Sobretudo, começando por agradecer mais um contributo que nos é chegado sobre este tema. O tema não é efetivamente novo. Temo-lo ouvido muitas vezes por parte de presidentes de vários politécnicos e, porventura, também quando o que se cispe cá vem, não é raro ouvir falar sobre este tema. Arrasta-se já há um conjunto de anos, mas raramente temos a oportunidade de ouvir da boca dos senhores presidentes dos Conselhos Gerais. Portanto, é um contributo a mais que acrescenta ao debate valor e que o PSD quer, neste caso, assinalar. Eu começaria, talvez, por dizer que um dos primeiros pontos que eu acho que é essencial quando se discute o sistema e, sobretudo, quando olhamos para o sistema de ensino superior é que, e eu penso que genericamente estaremos todos de acordo, nós temos um sistema binário, mas que é um sistema binário que tem funcionado de forma algo confusa, porque não é verdadeiramente binário, portanto, foi-se introduzindo aqui um conjunto de questões ao longo do tempo, em que houve mimetismos de parte a parte. As universidades muitas vezes já ministram cursos que antigamente eram tipicamente dos politécnicos, os politécnicos também porventura imitaram outras coisas das universidades e, portanto, eu diria que hoje o sistema está muito confuso e, portanto, a missão essencial que estava destinada ao sistema binário foi-se diluindo um pouco nestas excrescências que o próprio sistema foi criando. E nessa medida, eu acho que a primeira coisa que era importante de delimitar era, de facto, que o sistema binário fosse concludente para ambas as realidades, quer para a realidade universitária, quer para a realidade politécnica, e definindo dessa forma uma missão. Esta questão específica que hoje vem aqui ser exposta e que está também patente no documento que resulta de 18 de outubro de 2016, reivindica duas questões muito claras. Uma é esta reivindicação, no fundo, por uma nova designação, que seria aqui uma questão nominal, que eventualmente até poderia ser considerada competitiva, ou mais competitiva, ou mais moderna, e que tem a ver também com aquilo que acontece no panorama internacional, e a outra tem a ver com o facto dos politécnicos poderem outorgar o grau de doutoramento. Eu penso que nesta matéria o país tem evoluído em muitas outras realidades e nesta matéria também é preciso que haja uma reflexão profunda sobre estas duas questões. E o PSD está, sobretudo, empenhado no âmbito da revisão da Lei de Bases do Sistema de Educação, no âmbito da Lei de Bases de Educação, a querer também refletir estes pontos. É um trabalho que estamos, de facto, a iniciar e que, enfim, estará concluído dentro de alguns meses e que levará, precisamente, a uma posição específica do PSD nesta matéria. Porque estamos muito receptivos à discussão e à reflexão. Ela envolve aqui questões, e sobretudo na questão do grau, termino já, Sr. Presidente, sobretudo na questão da possibilidade de se otorgar o grau. Questões que têm que ser muito vistas com alguma cautela. Não estamos fechados e, portanto, não nos colocamos numa redoma nesta matéria. Disponíveis para o diálogo, acho que o contributo é muito útil e o PSD terá uma posição vincada assim que tivermos mais consistente a proposta que apresentaremos de Lei de Bases de Educação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Professor Pedro Lourti, a Dra. Manuel de Castro e o Dr. Daniel Proença de Carvalho por terem vindo até esta comissão, expondo um problema que, como disse a Sra. Deputada Nisa de Sena, não é novo, mas que merece ser reconsiderado. Eu queria ser muito direto e expor dois pontos que fazem equação do pensamento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre esta matéria. Que há uma tensão entre esses dois pontos, que é a tensão que faz o nosso campo de discussão. Em primeiro lugar, nós entendemos que as instituições universitárias, as instituições de ensino superior não têm todas que ter as mesmas missões. e que é bom que haja diversificação de funções e de missões dentro do sistema do ensino superior. O que não quer dizer que essa diversificação seja tratada por uma espécie de fronteira eterna entre dois sistemas estanques, ou que à partida seriam estanques e depois a certa altura já não são. O que quer dizer que essa diversificação pode ser encontrada de outras maneiras. Quando, por exemplo, falam na agência A3S, quer dizer que essa agência pode ter um papel a determinar em concreto se uma determinada instituição pode ou não pode, por exemplo, conferir um determinado grau. Ou seja, embora aquilo que esteja na lei de bases nos fixe uma fronteira, nós não podemos desrespeitar a lei de bases, mas podemos encontrar uma solução em que a diferenciação de missões não tenha que ser colocando um sistema de um lado e outro sistema do outro. Até porque, na realidade, a invasão de um sistema pelo outro já existe e nem sempre é equitativa para os dois sistemas. Dito isto, e nós não queremos de maneira nenhuma que se desvalorize o foco na missão inicial que tinham os Institutos Superiores Politécnicos, nós estamos empenhados em que as missões de ancoragem territorial, que as missões de ligação ao tecido económico, que as missões de ancoragem nas necessidades regionais não se percam. Estamos interessados nisso. Isto é um primeiro ponto. O outro ponto da equação, que faz atenção da nossa posição, é que isto pode ter que passar, efetivamente, por permitir que institutos politécnicos possam conferir graus que hoje não podem conferir. E nós não aceitamos, como uma situação definitiva, que os institutos superiores politécnicos sejam simplesmente proibidos de conferir o grau de doutoramento. Esta discussão é uma discussão que tem que ser feita. Provavelmente a solução para isto não será dizer passamos de uma situação em que nenhum instituto politécnico pode conferir grau, para uma situação em que todos possam conferir grau. Provavelmente teremos que repensar ou dar mais foco ao papel da agência reguladora, como dizem. Agora, isto só pode ser feito mexendo na lei de bases. Pronto. Isto liga à segunda das questões que colocam e que é esta. Eu tenho algum gosto pela disciplina da semântica, e a modificação, mesmo que seja entre a ligação entre as palavras e as coisas, mesmo que seja entre as coisas em Portugal e as palavras numa língua que não é o português, acho que nós não devemos tentar resolver um problema substancial modificando a semântica da relação entre a coisa e o nome. À partida, inscrever no nome, mesmo que seja numa língua estrangeira, universidade, em cima de uma realidade em que a lei de bases distingue os dois sistemas, não nos parece que seja uma solução feliz. Há uma questão que é a internacionalização, temos que procurar soluções para que não haja obstáculos artificiais à internacionalização dos politécnicos. Mexer no nome, só por si, não tenho nada à certeza que fosse conduzir a soluções límpidas e que fossem favoráveis ao desenvolvimento das nossas instituições de ensino superior. Agradecendo a questão que nos colocaram, nós estamos, como aliás o PSD também disse, num processo em que teremos que ainda evoluir na consideração dessa questão, mas aquilo que nos vieram trazer é certamente um contributo que teremos em conta nisto, porque de facto não é equitativo para muitos institutores superiores politécnicos que não possam, pura e simplesmente, aceder a essa possibilidade de conferir um
grau
de doutoramento, e isso, evidentemente, condiciona as possibilidades do seu trabalho, em alguns casos, onde estariam em condições de o fazer. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Queria, antes de mais, cumprimentar o Dr. Pedro Lutia, a Dra. Manuel de Castro, Dr. Daniel de Proença.
Manuela de Melo, só desculpe.
Manuela
de Melo.
Ouvi Castro, Manuela de Melo e Dr. Daniel Provença de Carvalho. Eu registo que há alguma coerência e algum acordo, algum consenso nas intervenções que me antecederam, e não seria eu a contrariar essa análise, que me parece que é bastante consensual, de que o sistema binário já não existe como ele era originalmente, e neste momento nas palavras da senhora deputada do PSD, ele é confuso, o que é verdade, porque há mimetismos, há os dois lados estão, acabaram por adotar práticas de um e de outro, e nas palavras do senhor deputado do PS, também não há fronteiras eternas, nem poderia haver fronteiras eternas entre os dois lados. E aqui o que o Bloco de Esquerda considera, e tem-no dito, é que se com essa confusão acabou por se criar uma injustiça, porque as universidades pedem autorização para ministrarem cursos de cariz politécnico e cada vez mais entram nessa área, mas os politécnicos não conseguem conferir um grau de doutor e, portanto, não conseguem ter o mesmo nível de mimetismo em relação às universidades. E, portanto, é verdade que o sistema binário se está a tornar confuso. A questão é que essa confusão também está, porventura, a criar injustiças. E aquilo que o Bloco de Esquerda acha é que nós, quando redefinirmos o modelo, porque o modelo tem que ser redefinido, temos que corrigir estas injustiças. E, portanto, se optarmos, e nós achamos que o devemos fazer por um modelo que seja mais fluido, não é? Em que a diversidade não dependa de fronteiras internas, então, ao optar por esse modelo mais fluido, temos que garantir que os politécnicos não ficam em desvantagem e, portanto, tudo isto para dizer que, na redefinição do modelo, o Bloco de Esquerda está com certeza aberto para discutir esta possibilidade dos politécnicos conferirem grau de doutor. Achamos que, na redefinição do modelo, isto faria sentido, na forma como todos os grupos parlamentares têm analisado a questão e que nós acompanhamos. Em relação à designação dos politécnicos, sobretudo para matérias de aproximação à Europa, de relações internacionais, de candidaturas em projetos comuns, até algum acesso a financiamento, também temos sabido que às vezes prejudica o acesso a financiamento, a designação, nós achamos que não é uma matéria de substância e se os politécnicos acham que isso melhora ou lhes dá uma maior capacidade de relacionamento internacional, nós não nos opomos a que se considere este tipo de designação mais internacional. Temos-lo feito em tantas áreas da economia, tantas áreas da gestão, acho que agora seria um pouco estranho e até um bocadinho anacrónico recusar a mesma possibilidade a outras áreas, nomeadamente à questão dos politécnicos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora à Sra. Deputada do CDS-PP, peço desculpa. A senhora deputada Ana Rita Bessa. Uma falha, uma branca, peço imenso desculpa.
Muito boa tarde, muito obrigada, senhor Presidente. Como é que é possível?
Inacreditável.
Muito obrigada, senhor Presidente.
Mas estava aí a sorrir de tal maneira que eu fiquei.
Estava a ver se vinha,
fiquei deslumbrado.
Começaria por saudar os senhores Presidentes e a senhora Presidente dos Conselhos Gerais aqui presentes, assinalando a relevância deste movimento coletivo. Aliás, quando recebi inicialmente a posição conjunta, estranhei não ver Beja e Viana do Castelo nem as escolas não integradas, mas depois já soube que posteriormente fazem também parte deste movimento, o qual saúdo e inclusivamente até como reaproximação, parece-me, aos Politécnicos de Lisboa, Porto e Coimbra, cuja relação nem sempre é tão pacificada com o cómputo geral. E agradeço sobretudo o contributo que dão para esta reflexão, que é uma reflexão, que é uma discussão que tem implicações muito profundas no nosso sistema e que, portanto, também é bom recebê-la por via não só do CSISP, mas também dos Presidentes dos Conselhos Gerais. E sem mais demoras, até porque aqui o controle de tempo é bastante rigoroso, eu passava às perguntas que preciso de fazer para que nos ajudem a pensar melhor no CDS sobre este assunto. Falou-se aqui já muito em sistema binário, em sistema unitário, e olhando para os considerantes da vossa comunicação, eu não encontrei em nenhum lado uma referência explícita, embora imagine que esteja implícita, ao papel dos politécnicos, que é um papel muito relevante, que teve um bocadinho esquecido durante alguns anos, mas que, graças a Deus, voltou a recuperar importância e que passa pela responsabilidade de alargar a base de recrutamento de jovens e adultos para o ensino superior, mediante o desenvolvimento de formações curtas, com caráter profissionalizante e de preferência em ligação às economias e aos territórios locais. E, portanto, tendo isso em conta, eu perguntava-lhes, porque para mim não fica claro, como é que de facto vê esta existência de um sistema binário? Faz-lhes sentido, nesta vossa questão da otorgação do grau de doutoramento, passa por aprofundar um sistema binário, que é aquele que está estabelecido na nossa lei de bases, ou passa por uma espécie de uma convergência e numa aproximação a um sistema unitário? Gostava de saber isto, gostava de ter isto mais claro, tanto mais que o Sr. Professor Pedro Lurti, que aqui está presente, foi Secretário de Estado do Ensino Superior e, portanto, terá uma visão de terreno muito concreta e de fundamentação sobre esta matéria. A segunda pergunta que decorre desta é, disseram aqui, falaram várias vezes, de que o não poder otorgar um grau de doutoramento de alguma forma limitava o desenvolvimento dos politécnicos. E, portanto, a pergunta muito concreta é em que é que limita? Em que é que, pelo facto de não concederem graus de doutor, a vossa atividade fica de alguma forma coartada? Finalmente, em relação à designação, eu compreendo muito bem, acho que é um designo nacional, de resto, a necessidade de atrair estudantes estrangeiros para o nosso ensino superior, portanto, isso não está em causa, obviamente. De qualquer das formas, a designação, para mim, tem duas... Há duas perspectivas, não é? Nós sabemos que, do ponto de vista de instituições europeias, há uma série de estabelecimentos de topo no ensino superior que têm a designação de Politécnico, Politécnico de Milão, Politécnico de Turim, Escola Politécnica de Lausanne, Escola Politécnica de Zurique, já para não falar de outros como o MIT, não é? Que são escolas reputadas e que têm esta designação. Mas depois também conheço a realidade da Holanda ou da Polónia, onde, de facto, foi utilizada esta mesma solução que aqui indicam, não é? Internamente, para efeitos do país, mantém-se a designação de escola politécnica ou de instituto politécnico ou politécnica apenas, mas depois internacionalmente existe um subtítulo em inglês que esclarece os estudantes internacionais que aquela instituição pertence, e vou terminar, mas segundo me lembro no PS havia 4 minutos e 36, eu estou a usar a mesma margem, a nível internacional é preferível usar este esclarecimento de que estas instituições pertencem ao ensino superior. E, portanto, perguntaria se é este o vosso entendimento, se este subtítulo é apenas para ser utilizado numa designação internacional ou se pretendem que venha a ter implicações nacionais. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo aqui por saudar os senhores representantes dos presidentes dos Conselhos Gerais dos Politécnicos, nomeadamente o Dr. Pedro Lurti, a Dra. Manuela de Melo e o Dr. Daniel Proença de Carvalho. Obrigada mais uma vez por cá estarem connosco a partilharem estas vossas preocupações. Efetivamente, tem vindo aqui por várias vezes esta discussão, nomeadamente do primeiro ponto, não é? De uma forma mais aprofundada. E o PCP, em relação a isso, tem ideias já relativamente arrumadas, que podemos traduzir como uma proposta de uma política de valorização do ensino superior, seja ele universitário, seja ele politécnico. E temos defendido, como saberão com certeza, um modelo de ensino superior unitário que assente, entre outras coisas, na previsão da possibilidade das instituições do ensino politécnico poderem conferir o grau de doutor. É uma questão que nós consideramos correta e assim o temos defendido e inclusivamente já apresentámos propostas relativamente a esta matéria ainda na passada legislatura no projeto de lei 828/12, uma das questões que nós prevíamos era precisamente no artigo 7º a perspectiva das instituições do ensino politécnico poderem então conferir o grau de doutor. E relativamente a isso, portanto, dizer que acompanhamos esta preocupação e naturalmente de nossa parte continuaremos a intervir em relação a esta matéria porque nos parece uma reivindicação justa e adequada, tendo em conta aquilo que é também o papel do ensino superior politécnico e o enriquecimento do país que também tem entre naturalmente com a sua ação ao longo do tempo. Dizer ainda que relativamente ao segundo ponto que aqui nos trazem, o que nós temos são sobretudo algumas dúvidas relativamente a esta matéria. Já falaram aqui de algumas questões, mas gostaríamos de entender mais em concreto, porque temos algumas preocupações que já aqui foram expressas, nomeadamente pelo Sr. Deputado do PS, relativamente a esta dicotomia que depois poderíamos aqui assumir, não é? Portanto, uma determinação, um nome a nível interno, um nome a nível externo, bom, enfim, aqui algumas questões que poderiam gerar algum tipo de incompatibilidade, mas, portanto, na vossa ótica, o que é que são exatamente as implicações desta adoção e os benefícios que eventualmente ela poderia trazer mais concretamente, não é? Porque, sendo uma questão de mero apelo para mais estudantes, não nos parece que seja essa a questão determinante, porque isso aí, evidentemente, com a inteligência e a criatividade associadas às instituições, elas com certeza conseguem encontrar outros caminhos também para se fazer essa valorização. De facto, interessava-nos aqui, então, perceber muito mais em concreto cada um... Pronto, enfim, ao fim e ao cabo, qual é o estudo que têm feito em relação a essa matéria e a essas implicações, esses benefícios, eventualmente também alguns constrangimentos que possam surgir desta designação. E dizer-vos que, pronto, quanto a nós, estaremos sempre também disponíveis para continuar a debater estas matérias e agradecer-vos mais uma vez a vinda aqui à Comissão.
Obrigado, Sra. Deputada. Penso que tem muitas questões que foram levantadas. Não sei se vai ser possível responder a tudo em 10 minutos, mas terão outras oportunidades também de nos mandar informações adicionais, se acharem oportuno fazê-lo. Eu passaria desde já a palavra à Sra. Doutora Manuela de Melo.
Começo eu, desta vez. Eu queria responder mais concretamente à senhora deputada do PSD por questões sobre como... do CDS, desculpe. Como é que são prejudicados? Onde é que nós vemos esses prejuízos? Acontece que atualmente há docentes e investigadores dos politécnicos que fazem o acompanhamento, portanto são responsáveis pela orientação ou coorientação de doutorandos. Fazem isso nas suas próprias instalações ou laboratórios e, no entanto, quando chega a altura da defesa dessa tese de doutoramento, não são eles que ficam com os direitos do autor de ter feito esse trabalho, isso passa para uma universidade. Quer dizer, pode-se dizer que o facto dos politécnicos não poderem conferir o grau provoca uma espécie de, digamos assim, de a propriedade intelectual que deveria pertencer a quem efetivamente faz o acompanhamento de doutoramentos, portanto, não o tem na realidade, o que prejudica, obviamente, o currículo das pessoas, dos docentes, dos investigadores do Politécnico, que têm esse trabalho sem ter as vantagens que daí advêm. Mas isto até levanta uma questão, que não é a que nos interessa mais, de uma certa questão de transparência relativamente à forma como são, enfim, construídos alguns currículos de carreiras universitárias, porque acabam por beneficiar sem ter uma ligação direta por um trabalho que não fizeram. Mas isso, como disse, não é o que nos interessa mais. Interessa é que os nossos professores e investigadores não podem dar, de facto, dar o nome seu ao trabalho que desenvolveram. Em segundo lugar, para os alunos, nesta altura, os programas doutorais, portanto, que só podem existir nas universidades, são quem recebe as bolsas de estudo da FCT. E, portanto, eles próprios é que as distribuem pelos alunos que estão nesses doutoramentos. Como é óbvio, não são as pessoas que vêm de fora, designadamente dos politécnicos, que beneficiam mais com aquilo. A tendência é normalmente beneficiar aqueles que são alunos provenientes das próprias universidades ou universidade que tem os programas doutorais. A questão de não poder assumir o título, conferir o grau de doutor, prejudica os docentes e investigadores politécnicos, não só em Portugal, mas também quando fazem convênios com o exterior, designadamente o IPP, tem convênios, tem protocolos com universidades, 4 universidades, pelo menos, de espanholas. São chamados os docentes do Politécnico a fazer a definição dos próprios programas doutorais, portanto, entram na autoria dos programas doutorais, são docentes desses programas doutorais, lecionam nesses programas doutorais, acompanham o doutoramento dos doutorandos que lhes são destinados e também não podem dizer no final que o fizeram, porque estando vedado esta hipótese em Portugal, também o está nestes convênios internacionais. Portanto, começa a tapar todas as saídas possíveis. Isto, como é óbvio, traz problemas, porque os docentes e investigadores que fizeram o seu doutoramento em universidades, exatamente como os outros docentes e investigadores que foram para as universidades, sentem-se muito restringidos nas suas capacidades adquiridas. E os centros de formação, os centros de investigação dos politécnicos sofrem isso de outra maneira, e muito gravemente, porque é óbvio que ter doutorandos a trabalhar num centro de investigação permite criar massa crítica e número de pessoas capazes de desenvolver linhas de investigação necessárias para a criação de um património científico que nos politécnicos é fundamental para os politécnicos, mas é fundamental também para as empresas com quem os politécnicos trabalham. Portanto, tudo isso são nos projetos internacionais, na relação com as empresas. Hoje a noção de grau de doutor já não tem o mesmo significado e o mesmo peso que antes do processo de Bolonha. Hoje ter o grau de doutor é muito mais exigido internacionalmente e nacionalmente, desde que a licenciatura, mestrado e doutoramento com Bolonha ganharam outro sentido. Além disso, e para terminar, só queria dizer que não
tempo,
são...
Portanto...
Exatamente.
Quanto é que eu tenho? 10 minutos.
10 minutos,
sim. E quantos são? Tempo de outros, ok, eu acabo já. É que a questão dos doutoramentos não é para as universidades. É para as universidades que provam ter capacidades para outorgar o grau. Portanto, se há em politécnicos e há em muitos capacidades iguais para outorgar o grau, pergunta-se porquê é que estes recursos são desperdiçados e eles não podem simplesmente outorgar o grau. Um sistema que seja binário, que é confusamente binário, não pode distinguir-se apenas pela proibição de conferência de um grau.
Eu passava a palavra ao senhor.
Professor Proença de Carvalho.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos. Vou apenas acrescentar, de uma forma muito sucinta, um ponto ao que foi referido pela doutora Manuela de Mel. O Instituto Politécnico de Castelo Branco, a que eu pertenço, como sabem, está situado numa zona do interior, uma zona envelhecida, uma zona onde realmente a população tem vindo a diminuir e, apesar disso, tem mais de 20 de docentes que prestam cooperação em doutoramentos que são otorgados por universidades. Realmente não faz sentido, como disse a doutora Manuela de Melo, que haja esta, afinal, discriminação da parte dos docentes que prestam este serviço à comunidade. Por outro lado, relativamente à designação, também o Instituto Politécnico de Castelo Branco hoje procura, justamente porque está numa zona onde necessita de captar estudantes de outras regiões e de outros países, e tem tido algum sucesso relativamente aos países lusófonos. E a questão da designação não é assim tão menos importante como possa parecer. Na verdade, a ideia de não poder utilizar uma expressão ligada à universidade acaba por menorizar um estabelecimento de ensino superior, como são os institutos politécnicos, e nesse sentido, eu diria que desincentiva estudantes de outros países, nomeadamente dos países lusófonos, a poder aceder a estes institutos. E isto é claramente visível no Instituto Politécnico de Castelo Branco. Parece-me, portanto, que pelo menos no que toca aos materiais de divulgação dos institutos para fora do país, que pudesse adotar-se uma designação que fosse compreendida como dando um grau do ensino superior, que é isto que está em causa.
Bem, eu passava agora a palavra ao Sr. Professor Pedro Lurti. Eu dava-lhe mais até aos 11 minutos e meio, porque toda a gente abusou e, portanto...
Okay. Tentando ser, digamos tanto, muito sintético. Situação, digamos tanto, doutoramentos, no caso do Politécnico de Leiria. 84 doutorandos a fazer trabalho no Politécnico de Leiria, 23, 40 são formal de docentes do Politécnico de Leiria, os outros 60 são por... A orientação formal pertence, digamos, a docentes de universidades portuguesas, espanholas, brasileiras, britânicas, enfim, de várias universidades, a maioria é a Universidade de Coimbra. Esta ali para a Margarida Mano. 22 destes doutorandos, digamos, têm bolsa da FCT. Mas todos estes doutorandos estão inscritos e pagam propinas nas respectivas universidades e não no Politécnico. Pronto. Esta é uma questão. Mimetismo, sim, sem dúvida, que houve mimetismo de parte a parte, de um lado e do outro. Eu acompanho o Politécnico desde 1978, para aí, digamos, em que estive a ajudar a preparar o lançamento do Politécnico. Não tenho dúvida nenhuma que há mimetismo de parte a parte. Poderemos discutir isso se houver mais tempo. A questão da diversidade, digamos, e da ancoragem regional, sem dúvida, os politécnicos têm uma ancoragem regional. No caso do Politécnico de Leiria, por exemplo, o trabalho, digamos, tanto, por exemplo, do CDRSP, que está situado na Marinha Grande, na zona industrial da Marinha Grande, em grande parte com empresas, e eu tenho ali, digamos, o senhor deputado, digamos, tanto de Leiria, digamos, a dizer que sim com a cabeça, efetivamente, digamos, tanto ligado, digamos, às empresas, na área dos materiais, na área dos moldes, na seriedade desse género. Portanto, isto é só para dar, digamos, um exemplo, muitos outros poderia dar. Não resolver pelo nome. Não resolver pelo nome, efetivamente, o que nós verificamos é o seguinte. A Eurashi, que reúne as instituições de tipo politécnico a nível europeu, designa as instituições ou por University College ou por University of Applied Sciences. As Fachhochschule, tanto alemãs, intitulam-se em inglês University of Applied Sciences. As Hochschule, tanto suecas, e as Høyskole, tanto norueguesas, intitulam-se University Colleges. Todas estas instituições usam uma designação, digamos, em inglês, que é diferente. Hochschule, portanto, em sueco, quer dizer escola superior, não quer dizer, digamos, universidade. E, portanto, é só isso que se pretende. É exatamente fazer como os outros e conseguir, digamos, chegar onde os outros chegam, portanto, porque nós muitas vezes temos esta reação e a questão, digamos, que foi aqui colocada, nós temos exemplos, não terei tempo para ler, digamos, todos os documentos que aqui tenho, mas temos exemplos, por exemplo, no Equador, digamos, tanto de o docente responsável do Politécnico de Leiria, tanto no Equador, ter imensa dificuldade em conseguir, digamos, tanto de explicar e ter que explicar uma, duas, três, quatro vezes o que é o Instituto Politécnico de Leiria, que não é um instituto tecnológico que só pode dar graus para os secundários, portanto, não conferentes de grau. O binário faz sentido, digamos, eu acho que já há algum tempo que não faz sentido, mas isso é uma opinião pessoal. Porquê é que estes dois temas, esta questão, digamos tanto, não está em cima da mesa? Porque ela não é uma questão, digamos tanto, prioritária e não é uma das duas questões que nós identificamos como sendo comuns ao conjunto, portanto, dos politécnicos. Nós identificamos questões que são comuns ao conjunto dos politécnicos e foi isso que tentámos, digamos, entendermos. Ou seja, em concertação entre os institutos politécnicos para ter uma posição, digamos tanto, comum. Senhor Presidente, eu acho que já esgotei, digamos, o tempo, mas deixe-me só dizer, digamos, o seguinte. Eu entendo que qualquer instituição de ensino superior tem uma dimensão universal, na medida em que faz a sua investigação, em que faz formação, digamos tanto, para outros países, faz formação para outras regiões. Tem uma dimensão nacional e é importante que o conjunto das instituições a nível nacional forneçam as formações que os candidatos procuram e que, por outro lado, digamos tanto, o país precisa para o seu desenvolvimento. E é importante que cada instituição se insira regionalmente e dê resposta às questões da sua região. Eu sou também, digamos tanto, membro do Conselho Geral da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e acho que esta questão se coloca igualmente, num sentido, digamos, ao contrário, mas podemos discutir noutra altura, se quiserem, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, como se põe no Politécnico de Leiria. Não é exatamente a mesma questão, porque ali não se pode dar autoramento, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro o problema é dar tanto cursos curtos. Muito obrigado. Peço desculpa.
Muito, não, com certeza, aliás, todos abusaram um bocadinho.
Também não conseguia falar mais depressa.
Eu gostava de agradecer ao Dr. Pedro Lurti, à Dra. Manuela de Melo e ao Dr. Proença de Carvalho estarem aqui connosco. Acho que foi muito útil para os deputados perceberem as questões que nos trouxeram. A questão da lei de bases, como perceberam, é uma questão fundamental neste processo.
Totalmente
disponível. E provavelmente vamos pedir a vossa colaboração. De qualquer maneira, gostava de agradecer o facto de que os presidentes dos Conselhos Gerais, é a primeira vez que vêm cá a esta comissão, que eu saiba, e, portanto, também é muito útil para nós ouvirmos a vossa posição. Só muito obrigado por estarem aqui. Só três, então. Portanto, este já está despachado.